Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Ai, que saudade que eu tava de falar isso! Saia Justa 2023 ao vivo com Larissa Luz e as novas saias, as minhas melhores amigas de infância, Bela Gil e Gabriela Prioli. Ah, meu Deus!
Que aqui vai virar a Gabi agora.
Calma que eu vou te anunciar, fica quieta.
Não, ela tem a Gabi.
Que alegria de verdade, que vontade que eu tava, como eu tô motivada pra estar aqui, estrear essa nova temporada do Saia, e exatamente no Dia Internacional da Mulher, com esse timaço e com Xuxa agora sim!
Agora sim!
Xuxa, de verdade, eu vou falar agora olhando no olho. Ô sorte, e é muito incrível estar com você.
Brincar com você, Tana.
Conversar com você, trocar ideia com você. Porque obrigada. Dançar com você, a gente já dançou muito na tela da TV. Né? Inclusive eu, né? Então, muito, muito obrigada,
obrigada
por você estar aqui tão inteira como você está. E a gente já está curtindo isso há algum tempo, porque ela chegou cedo. Agora tem uma notícia boa. O sinal do programa, excepcionalmente hoje, está aberto para quem quiser assistir pelo Globoplay. Portanto, avisa para os amigos, avisa para as amigas, avisa para os amigui. E bora trabalhar, foi para isso que a gente veio aqui. Aliás, eu não sei nem porquê, né? Porque nem neste Dia Internacional das Mulheres é feriado. Então, a gente tem que estar aqui ralando. Mas com o maior prazer.
Ah, mas é uma relação gostosa.
Super.
Gostosinha. É. Uma relação gostosa.
Sim. Essa é.
Eu só acho que é bom até para dar voz para a gente, já que a gente tem que falar, né? E a gente foi tão calada, então é bom até que não deixem a gente com espaço para a gente poder falar no Dia da Mulher.
E verdade seja feita, esse sofá entra agora no seu 21º ano. Há 21 anos,
uau,
o GNT...
Que bacana, hein?
A Globo nos dão esse espaço. É incrível, é nosso.
Maior de idade.
Muitas mulheres já passaram por aqui e esse ano a gente começa essa temporada muito revigorada. Mas vamos ao Dia Internacional da Mulher, o dia que nasceu da luta das trabalhadoras do século XX, das russas, das americanas. Muitas manifestações por igualdade atravessam décadas. Mas eu queria dizer uma coisa, queria fazer essa primeira pergunta para vocês. Você gosta dessa mistura de luta com festa?
Não. Eu acho que a gente não precisava passar por uma série de coisas, ou seja, eu acho que a gente não precisava lutar tanto. Eu digo a gente, porque eu já peguei uma época que a mulher foi muito olhada com um olhar assim, como se realmente um pedaço de carne. Antes a mulher nem existia, então, quer dizer, já foi um avanço muito grande até chegar a ser olhada um pedaço de carne. Ou seja, eu já nem podia reclamar, porque se a gente não podia votar, não podia sentar à mesa, não podia falar, não podia nada, imagina para aquelas pessoas o que era um problema. Mas ser mulher nos anos 80, e eu realmente vi e ouvi muita gente só falando coisas desagradáveis, piadas. E o pior é que a gente achava isso normal. Eu até às vezes repetia que era o pior. Ou seja, a gente normalizava isso.
Uhum.
Então, eu acho que a luta vai continuar até o dia que a gente não precisar ter que dividir ou nada, existir essa coisa de diferenciar, seja as pessoas, ou por sexo, ou por cor, ou por religião, que seja...
Quando você começou a falar, a Bela vibrou. Porque a Bela pensa exatamente dessa forma.
Exatamente, porque a gente estava conversando e aí apareceu essa pergunta e aí a Gabi falou... Eu concordo, eu gosto. E eu falei, não, não gosto. E aí você começou a frase falando que não gostava. E exatamente a sua justificativa foi exatamente o que eu acredito. Assim, a gente não precisaria estar lutando tanto. Porém, eu acho que vale a comemoração das conquistas.
Óbvio.
Porque,
sempre.
Né, porque dá valor àquilo que, né, a gente não alcançou.
O que fizeram já desde lá de trás. A gente tem que falar de todas as pessoas que saíram abrindo caminho para a gente. Porque a gente está num lugar muito mais privilegiado. Mas, na minha opinião, a gente tem que comemorar esse lugar mais privilegiado, sim, mas tem muita coisa pela frente.
Exatamente.
Então, acho que tem muita coisa ainda para as pessoas chegarem e falar, tipo, olha... realmente você merece estar nesse lugar, ou eu mereço estar nesse lugar. Ou melhor, eu acho que a gente nem precisava ouvir isso. Acho que a gente não fala isso de homem, por que a gente tem que ficar falando isso? Eu nunca vi nenhum homem falando disso, eu tenho que lutar para mostrar que eu sou homem, ou que eu tenho valor. Por que a gente tem que ficar fazendo isso? Eu sei lá, acho esquisito.
Eu acho que eu discordo concordando. Vocês vão ver que a minha interpretação é diferente, porque o que eu considero é, como a Astrid bem pontuou, o dia 8 de março surge como um enaltecimento da luta das mulheres por melhores condições de vida, para alcançarem a cidadania plena. E aí isso é transformado, obviamente, pela lógica da sociedade em que a gente vive, numa data comemorativa, um pouco para esvaziar de sentido essa data. Uhum. Então, se a gente pensar nesse esvaziamento, a festa é ruim. Mas se a gente pensar também numa luta contínua que não abre espaço para que nós desfrutemos da nossa condição e das nossas conquistas, é ruim. Uhum. Então, esvaziar completamente a festa é negativo e esvaziar completamente a luta é negativo. O que a gente precisa de uma combinação dos dois. Porque muitas vezes também o fato de que a gente ainda precisa evoluir muito é pontuado para que nós não celebremos de maneira nenhuma. Isso é injusto com a gente, porque a gente já está sobrecarregada, historicamente, numa posição de desvantagem. Então, a gente precisa legitimar o movimento das mulheres desfrutarem das suas vivências, comemorarem as suas conquistas, serem felizes e terem uma existência leve. Nesse sentido, eu acho que dá para a gente combinar a luta com a festa. E a festa, muitas vezes, serve de veículo. Para alguém que ainda não chegou nesse lugar de reflexão, e a sociedade não nos convida a refletir quando a gente é educada, a festa é um jeito de a gente chegar lá. Então, a gente fala, vamos comemorar? Uhum. Vamos. Uhum. Então, mas já pensou nisso aqui? Aí você vai dando um pouquinho, entendeu? E a gente vai conscientizando e conseguindo fortalecer.
Eu tô com
o
Gabi.
Movimento.
Eu tô com você. Eu também pensei nesse ponto, assim. Acho que nem só de festa vive um povo, nem só de luta. Acho que a gente precisa continuar...
É um equilíbrio que a gente está buscando,
Buscando sempre. A gente continua pleiteando as coisas que a gente precisa, mas a gente também tem a constatação das coisas que a gente conquistou, dos lugares que a gente alcançou. E a gente para um pouco para celebrar aquelas conquistas até ali. E continua pensando no futuro, continua pensando nas melhorias, assim. Então, para mim é válido essa...
Celebrar o que já conquistou, mas lutar ainda. Porque a gente tem que falar também, que a gente está falando do Brasil inteiro, né? Olha só, nós somos mulheres, eu moro no Rio, vocês em São Paulo, a gente está falando em Rio-São Paulo. Agora, o tamanho do Brasil, o que deve ter uma senhorinha que deve estar vendo agora a gente e que deve apanhar diariamente e achar que isso é normal.
Não só uma senhorinha, mas como uma menina.
Uma menina, uma mulher, uma senhora... que seja o sexo feminino e acha que isso é normal, seja pelo marido, seja pelo vizinho, seja pelo patrão, o que seja.
Você quer saber? Aqui, ó, hoje os números apontam que 50.692 mulheres sofreram violência doméstica diariamente no ano passado, em 2022. Uau. Você ouviu o número? 50.692.
Deve ser maior.
Diariamente.
Por causa da subnotificação, com certeza.
Deve ser maior. Tu
por causa da notificação.
É isso.
Da subnotificação.
No interior eles não podem falar. Se falar, chega em casa, são mortas.
Uhum. Vem cá.
Entendeu?
Nesse assunto, eu ia começar com a Larissa de novo. Qual a conquista feminina que vocês mais comemoram? Todo mundo vai responder.
Eu acho que isso que você falou é uma coisa que me lembra uma conquista que é bem importante, que eu não sei se é uma conquista para celebrar, porque eu acho que seria muito melhor que a gente não precisasse da existência dela, mas a Lei Maria da Penha acho que foi uma grande conquista.
Sem dúvida nenhuma, é um exemplo para o mundo todo.
É.
Gabi?
A cidadania plena. Quando, enfim, as revoluções liberais acontecem e as pessoas começam a lutar por direitos, os direitos eram dos homens, os cidadãos eram os homens. É um exercício de cidadania muito restrito. Nós fomos consideradas cidadãs de segunda classe. Então, tudo aquilo que envolve exercício de cidadania plena, ainda que hoje em dia só formalmente garantido na letra da lei, né? Porque materialmente a gente está brigando, então cidadania plena com certeza. Eu sei que é muito, dei um truque aqui, né? Não tem que pegar um só, mas é isso.
Eu não tenho uma em si, mas eu comemoro assim, o conjunto de muitas conquistas, porque eu usufruo delas, né? Se a gente pensar, a Xuxa começou falando, mulher não votava, não podia se divorciar, não podia ir para a escola. Então, assim, o direito à educação não era permitido. Então, assim, coisas que eu nem imagino viver sem. Então, eu comemoro muito esse coletivo de conquistas e acho que Obviamente, a gente ainda tem muita coisa
para fazer. Não podia escolher um marido, né? Ela é dada com... Aí, ó. Te dou um dote, me dá essa daí pra mim.
Não, e eu não sabia a questão da virgindade também. O homem podia anular o casamento se a mulher não fosse virgem.
Até 2002, isso estava na letra da lei. Na prática.
Até no ano passado, a lei não é de agora, a lei dela que é a dura, que a mulher só podia fazer com autorização do homem.
Olha só.
A gente está falando do ano passado, né? 2002, a virgindade é pesada.
É, eu já falaria sobre isso, porque antigamente se falava muito isso. Sabe por que eu não boto uma mulher para trabalhar? Ah, porque ela vai ficar grávida e tem que amamentar. E tem que ficar, não sei
você
o quê.
Falou a palavra antigamente? Achei a empresa fazendo isso.
É, mas eles nem pegavam mulher. Hoje eles pegam mulher porque tem que ter... Vem a gente quase como uma cota, né?
Total.
A gente está na cota. Tem que ter. E não é isso. Eu como mulher, por exemplo, posso dizer que eu fiz show até 7 meses. Trabalhei no domingo, na segunda-feira, a Sasha nasceu. E depois de 1 mês e meio, eu já estava trabalhando. Está a Gabi aqui com um bebê de 2 meses. Todo mundo... Então, quer dizer, a mulher... os homens ainda... ou a lei, ou as pessoas ainda acham que a mulher grávida é uma mulher que não pode fazer nada, é inútil, não dá, e contratar uma mulher tem que ter esse período de adaptação, tem que ter um período de adaptação para um monte de coisa, inclusive para o mau humor dos homens que não é falado. Isso é falado do TPM, da TPM das mulheres, da gravidez, é tudo bota na conta da gente, não falam nada dos homens, sabe?
E
eu quero falar de 1977, vocês viam, tem gente aqui nascendo.
Eu tinha sete anos.
Então, em 1977, o Brasil cria a lei do divórcio. E eu sou uma filha de uma mulher desquitada. Minha mãe se separa do meu pai quando eu tinha 6 meses, em 1961. E de 1961 a 77, ela era apontada como a desquitada. E era, era uma coisa muito... Né? pejorativa, a largada, a puta, ela era mal olhada. E minha mãe, um dia, quando eu fui finalmente morar junto com ela, aos 12 anos, fui morar no Rio de Janeiro, no Meier, na Rua Venceslau, num prédio, nunca tinha morado em prédio, morava em casa. Aí ela vira para mim e fala assim, ó, se liga, isso foi em 1972, ainda não tinha a lei do divórcio, porque tudo que acontece de errado num condomínio desse tamanho, ou vai ser a filha do preto, o viado do terceiro andar, ou a filha da desquitada, porque para todo mundo eu sou puta, Astrid. Nossa. E eu não fui aceita num colégio, no Rio de Janeiro também, um colégio de freira, porque eu era filha da desquitada. Nossa. Então, essa lei do divórcio, em 1977, deu à minha mãe cidadania e respeito a todas as mulheres que viviam nessa condição, porque ela não era a única, né?
Então, tem muita coisa para comemorar, sim, mas tem uma luta enorme ainda pela frente.
Porra.
E depois desse nosso desgoverno aí, com certeza, a gente retrocedeu muito, sabe? O machismo, as pessoas gritam, tá na cara das pessoas ficarem falando que mulher é nada, que mulher tem que andar atrás do homem, que não
quero
sei o quê,
lembrar.
E tudo, mas eu fraquejei, tive a minha filha, mulher, e aí vai, entendeu?
Vamos falar de dois temas para celebrar e lutar, que essa é a pauta, em 2023. O da ONU Mulheres, que é por um mundo digital inclusivo, inovação e tecnologia para a igualdade de gêneros. Já para a instituição International Women's Day, o tema é Abrace a Equidade. Então, a gente foi saber mais de brasileiras que trabalham com isso. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que hoje apresentou com o presidente da República um pacote de medidas para as mulheres, incluindo a Lei da Igualdade de Salários, puxa o nosso bonde.
Olá, Astrid, Bela Gil, Gabriela Prioli, Larissa. Um prazer muito grande participar, ainda que rapidamente, aqui no modo virtual do programa Saia Justa, especialmente sabendo que a Xuxa está aí com vocês. Ai, que inveja. Tenho um carinho muito especial. Um grande beijo, Xuxa, por tudo que você representa. Bom, a gente está aqui na Semana da Mulher, no Mês Internacional da Mulher, numa luta muito grande. Quando eu apoiei o presidente Lula no segundo turno, eu fiz 5 pedidos muito simples para ele, entre eles a que nós pudéssemos aprovar ainda esse ano a igualdade salarial entre homens e mulheres com realmente efetividade, porque a lei já existe, mas nós não conseguimos tirar do papel. Por que isso é importante? Primeiro que é um direito, é justiça, isso é um direito da mulher. Segundo, porque é justiça social. A mulher é uma grande consumidora. A mulher assalariada, ela pega o dinheiro dela, ela coloca dentro de casa, ela cuida dos filhos, dos companheiros e dela mesma.
Toda vez que mulheres e homens recebem indicações para cargos similares ou para os mesmos cargos, a gente sempre tem questionamentos para as mulheres. Ah, será que está pronta? Será que tem qualificação para aquilo? Será que tem condições? E muitas das vezes, quando os homens são indicados para algumas coisas, igualmente as mulheres, eles não passam por isso.
Hoje, eu tenho uma média de 38% de mulheres sentadas em quadros de liderança. Hoje, eu tenho aproximadamente 14,38% de mulheres sentadas em conselhos. Eu preciso de uma equidade. Eu preciso de ações equânimes para que nós possamos alisar esse processo. Claro que eu sofri discriminação em detrimento do gênero, mas isso não foi o que definiu o meu lugar de fala.
Eu sempre digo que a luta das mulheres por igualdade, respeito, pela dignidade, pela segurança, é uma luta pelo direito de sonhar.
Eu me lembro que, ainda sem saber que eu estava sendo indicada a ser ministra, né, da igualdade racial, Margareth Menezes já estava na mídia como a futura ministra da Cultura. E aí eu fiz um texto para defendê-la e dizer, deixa a mulher trabalhar. Então, as mulheres sempre passam por isso. Nós, mulheres negras, principalmente, sempre passamos por isso. A gente está tendo sempre que se provar que nós somos capazes, que a gente tem formação, que a gente tem conhecimento e que a gente está pronta e disposta para estarmos em qualquer lugar que a sociedade nos deixe, nos permita estar.
A mulher não representa uma fonte secundária de recurso. Esqueçam isso. Pelo contrário, na questão educacional, a mulher representa 54% nas universidades. Hoje, a mulher é mantenedora dos seus lares.
Há um estudo da Organização Internacional do Trabalho, acho que de 4 anos atrás, mais ou menos, que mostra que se no mundo houvesse igualdade salarial, porque esse é um desafio não só do Brasil, é um desafio mundial, mas se no mundo houvesse a igualdade salarial, essa diferença maior a se pagar para mulheres giraria a economia global na ordem de um crescimento global de 26%. Veja a importância na distribuição de renda.
Quantos estudos nos já mostraram que mais mulheres tiveram título de eleitor com 16 anos, se em seu município há mais mulheres eleitas, que reduz a mortalidade infantil, que reduz também a corrupção, que melhoram os índices socioeconômicos, porque é muito importante, é bom para todo mundo que a gente tenha a população representada na política. Então, o meu sonho é que as mulheres estejam nos representando nos espaços de poder, todos eles, e que assim nossas meninas possam sonhar sem limites.
No mês das mulheres, eu quero dizer que o Ministério da Igualdade Racial, que eu, enquanto mulher, mãe de duas meninas, professora, jornalista, também sonha com dias melhores, não só para março, não só no 8M, mas para o ano inteiro.
Olha, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que a gente viu aí, ela se tornou essa semana a única brasileira na revista Time, entre as 12 mulheres do ano. Muito maravilhosa.
Muito bom.
Na fala da Simone Tebet, eu e Gabi, porque eu estava olhando para aqui, e na hora que a Simone Tebet falou, eu virei para a Gabi e a Gabi estava concordando, porque o que ela falou foi muito importante. A equidade salarial vai movimentar a economia. Exatamente. E o número foi alto que ela falou.
26%.
26%, é.
Bastante.
Muito. E é só a gente pensar no seguinte, o que a gente faz para a economia se movimentar? A gente precisa de dinheiro para as famílias consumirem e assim, o comércio vender mais, o produtor de produtos fabricar mais, tudo isso. Se você tem lares chefiados por mulheres, se as mulheres são a maioria na sociedade, a maioria numérica, nós somos um grupo, a gente fala em minoria porque nós somos minorizadas em relação à voz, ao espaço de poder. Mas se a gente redistribui esses recursos para essas chefes de família, a gente está colocando, injetando dinheiro na economia, redistribuindo renda e isso vai movimentar a economia, segundo esse estudo da OIT, para um crescimento de 26%. É muito importante. É fundamental.
Queria enaltecer, né, a Aniele e também a Raquel, porque são mulheres pretas, estão ali representando uma classe que foi muito, né, invisibilizada. E eu, né, agradeço a segunda onda do feminismo, os anos 60, as mulheres ingressando no mercado de trabalho, mas eu acho que vale a pena a gente pensar que o movimento deixou de fazer uma pergunta muito importante, que é como e onde estava o poder? Porque, de uma certa maneira, o sistema opressor patriarcal se perpetuou. Então, hoje, a gente tem mulheres CEOs, mulheres liderando empresas, só que ainda assim explorando uma parte da população feminina, principalmente as pretas, migrantes, pobres. Então, eu acho que também a gente tem que... Então, olhar elas ali, eu acho que é uma forma de esperançar a emancipação de todas as mulheres, independente da sua raça.
E esse sistema parece que é o grande motor, assim, na verdade, parece que se tem uma consciência sobre essa parte econômica, né? Mas tem uma outra parte social que quer manter a hegemonia masculina, que não faz nenhuma questão nem de admitir que, economicamente falando, é muito importante que as mulheres ganhem salários melhores, né? Então, tem duas parcelas aí, não só econômica, né? Tem a social também, sim, que é isso que Bela falou, que faz os homens quererem, sentirem medo, né, de estarem tete a tete com a gente, que faz as pessoas terem ainda essa noção.
E uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, a Tabata falou sobre sonho. É um sonho, realmente, a gente poder imaginar que um dia a gente pode ter esse equilíbrio, a gente ter essa coisa que a gente pode... Porque eu acho que não deveria nem a gente estar falando, discutindo sobre isso, é uma coisa assim tão na cara, sabe? Sim. Mas é que, como falando de novo, como o Brasil é muito grande e a gente está falando de pessoas privilegiadas como a gente aqui, que estudou, que tem uma outra... tem uma outra, tipo, recebe outra informação e tem uma outra tipo de informação, uma outra vida e tal, mas a maioria ainda das mulheres não tem essa possibilidade. Então, o que acontece? Elas sempre se veem e ouvem as pessoas desvalorizando ela. Então, eu vejo, assim, por exemplo, na rede social, quando a gente, sei lá, faz alguma coisa errada ou posta uma foto ruim, a primeira coisa, quem diminui a gente são as mulheres mesmo. Porque não são os homens que vão lá para diminuir a gente, seja um erro no trabalho, um erro de fala, um erro de posição, seja lá qual for. Porque as mulheres estão tão acostumadas a serem diminuídas pelos homens que elas acham que elas estão também no direito de diminuir. Em vez de dar uma da outra...
Reproduzindo esse comportamento.
Em vez de a gente dar as mãos, a gente se empurra. Porque a gente sempre foi empurrada. Então, quer dizer, enquanto existia esse empurra para baixo... E algumas outras pessoas, em outras mais informadas, ficarem falando, não, mas a gente tem que lutar para ter mais espaço, para ter mais equilíbrio. Enquanto a gente não acreditar na gente mesmo, quando eu digo a gente, todas as mulheres mesmo, se verem num lugar bacana, a gente só vai ficar aqui no sonho.
Como a Tabata falou, passa muito pelo empoderamento comercial, financeiro da mulher.
Total.
Sim. Com certeza. Passa muito por aí.
Que é uma coisa sobre o que não se fala, porque quando a mulher ousa falar de dinheiro e a dependência financeira é um fator de risco para a violência contra as mulheres ficam nos relacionamentos violentos porque elas não têm como se sustentar, e quando as mulheres falam sobre dinheiro, elas são tidas como arrogantes, como ambiciosas demais, como gananciosas, então é um discurso que não é legitimado. Se você diz, eu sou mulher, eu gosto de ganhar dinheiro, eu quero ter poder, você vai ser vista como uma megera.
Errou.
Existe um estudo de caso muito bom, para quem quiser pesquisar, da Heidi Roizen, professores da Columbia Business School, fizeram um estudo de caso de uma executiva do Vale do Silício, uma das primeiras. E eles oferecem para os alunos aquela história. Numa metade dos casos, eles colocam a Heidi Roizen. Na outra metade, eles chamam de Howard. Os alunos avaliavam as competências dos dois da mesma maneira. Mas quando eles tinham que dizer se eles queriam trabalhar com um ou com outro, eles diziam que queriam trabalhar com o Howard. Mas a Heidi parecia tão gananciosa, tão difícil de lidar, que com ela eles não queriam trabalhar.
Olha.
Só mudou o nome.
Eu lembrei que um dia eu fui pedir aumento para um chefe homem, e aí ele virou para mim e falou assim, mas se eu te der aumento, você vai ganhar mais do que eu.
Nossa. Justamente. Justamente. Olha, entendeu direitinho.
Pegou a visão. Você, amiga. Vem cá, nesse começo de ano, a gente viu o exemplo de uma mulher super admirada e que a gente muito falou sobre ela aqui no Saia Justa, que renunciou ao seu cargo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern. Agora, a atriz Kate Blanchett, que concorre ao Oscar nesse domingo, declarou que pensa em se aposentar. Das mais famosas às anônimas, parece que a gente sempre precisa provar mais, trabalhar mais. Ainda é tão desafiador mesmo a mulher conciliar o trabalho com a vida pessoal? Rapidinho agora.
Eu acho que sim. Ainda é. Por uma série de motivos. Não é uma conversa que vai ser assim rapidinho, para falar rapidinho, mas eu...
Foi a diretora que pediu, não fui eu, não. Tá. Como ela é mulher, eu respeito.
Então, como mulher, eu vou dizer rápido. É muito difícil ainda.
Tem uma frase que eu gosto muito, porque eu acho que representa bastante esse dilema, assim, esse contrapeso, que é trabalhe como se você não tivesse filho. Assim, o que as pessoas esperam de uma mulher, né? É que ela trabalhe como se não tivesse filho e que cuide dos filhos como se não trabalhasse. Então, é meio complicado.
Esquece.
Total. E enfim, eu complemento a fala da Bela para dizer, não entoemos esse mantra dos mulheres guerreiras. É maior cilada, gente. Cilada. Não tem nada de guerreira, a gente é gente. É humano, a gente cansa, a gente fica exausto.
É uma tribo, mas é isso que eu digo, não tem que ser diferente. Por que, que tem que ter diferença nas coisas? É terráqueo, é ser humano.
Tudo igual, né?
É tudo, tem que ser tudo igual.
Eu falo que guerreiro até aceito, agora heroína, assim, não sou. Bom. Porque as heroínas têm superpoderes, né? As guerreiras são até mais humanas, elas lutam com armas reais. E as heroínas têm superpoderes. E eu acho que essa atribuição, né, às mulheres de superpoderosas, que elas conseguem tudo, é uma grande armadilha capitalista para fazer a gente trabalhar muito mais sem ganhar pelo que a gente merece.
Se você parar para pensar, nós mulheres temos o milagre da vida. A gente pode dar vida, gerar a vida dentro da gente. E que, infelizmente para os homens, hoje, muitas mulheres não precisam fazer isso nem com a presença deles. Então, isso já é uma coisa horrível para eles, né? Muitas mulheres realmente ganham muito mais do que os seus patrões. Isso também já é horrível para eles. Aceitar isso, que uma mulher ganhe mais, é assustador, é assustador. Os homens querem, sabe... E eu tenho ouvido agora, essa semana que passou, ouvi um cara idiota falando umas coisas como... Ai, meu Deus do céu!
A gente vai chegar aí, calma aí. Nossa. A gente vai chegar aí.
Falando umas coisas idiotas que, tipo assim, elas têm que estar prontas ainda para se doar, para se dar, sabe? E eu ouvia muitas pessoas falando assim, eu vou falar uma palavra meio feia, meio esquisita, mas na minha época, nos meus anos 80, eu comia Xuxa. E eu achava isso assim horrível. E eu comecei a dizer, não, ninguém me come, eu é que como, eu que escolho quem é que eu quero dar. E receber. Então, eu acho que é por aí. As pessoas têm que ver a mulher não como uma comida que você vai comer, e sim como dividir absolutamente tudo que você possa, porque tem que ter essa igualdade no sexo, no dia a dia, na casa, no trabalho. E é uma coisa que eu acho assim tão boba a gente estar falando um negócio que está tão na cara de todo mundo, sabe? Que a gente está perdendo tempo em falar um negócio que a gente poderia estar se preocupando com outras coisas importantes pra caramba. E a gente tem que estar se explicando que a gente... tem valor, que a gente não é comida, que a gente não tem que ser desvalorizada, que precisa ter uma lei para proteger a gente. Olha que coisa ridícula.
Vem cá, Xuxa, sabe por que a gente precisa fazer? A gente recebeu um tweet da Elaine Maleiros. E a entrevista de emprego, pessoal? Ninguém pergunta para os homens quem vai ficar com os seus filhos, mas essa pergunta ainda aparece e é constante para mulheres.
Por isso que eu acho que a licença parental igualitária é essencial para que a gente tenha equidade de oportunidade de trabalho, né? Porque eu acho que tem países, né, que já existe licença de 6 meses para homem e mulher, e isso reduz a discriminação
tá certo.
Das mulheres em entrevista de emprego, porque se o homem também vai tirar 6 meses... A empresa tanto faz, se contrata homem ou mulher. Então, seria uma das políticas, digamos assim, de equidade que eu acredito que funcionaria muito para que acabasse essa questão de, opa, não vou contratar mulher.
Também acredito. Agora vamos botar a Xuxa para trabalhar, porque eu já estou cansada só de pensar no quanto essa moça aqui vai trabalhar esse ano, mas ela está amarradona, ó. Xuxa, vem cá, tem muitos projetos seus. Vamos focar primeiro no seu documentário. No documentário que vai chegar no Globoplay, que você conta que não se sentia pronta para a estreia no show da Xuxa. Como assim, mulher? Né? O documentário vai ser um dos marcos dos 60 anos da Xuxa, que vem com, me corrija se estiver errada, séries novas, estreias novas, reprises no Viva, estouradaço o Viva, e show no navio, que vai ter cardápio com comida vegana.
Ai, tudo que delícia! E com 60 roupas originais minhas.
Não, lá e vai ter nave, no navio, nave.
Nave, a nave.
Tá lá. A nave. Vamos, Gabi! Não, a outra assim, vai ter nave.
Quando é que embarca?
Dia 24 agora.
Isso, cai que dia?
Exatamente. Que dia?
24, 25, 26. E, porque do dia 26 para o 27, que é meu aniversário, eu vou estar fazendo o show do arco-íris, porque é tipo assim, vale tudo, né?
A senhora pode me explicar exatamente esse
vale tudo? É porque as pessoas podem fazer o que quiser, se elas quiserem ficar com fantasia.
Esse ficarem no navio?
Mulher não vem muito ousadia, não.
Vai ser,
mulher.
Claro,
as pessoas podem fazer o que quiser. Não, e a Bela tá falando que vai, hein?
Não, mas eu quero você.
É para as pessoas se soltarem. Vem aí o novo carnaval.
Porque são quatro décadas. São quatro décadas na televisão. Então eu tenho mãe, eu tenho filho, eu tenho sobrinho, eu tenho avô, tudo lá que estão querendo se soltar. Então eu falo para eles, vai ser a festa do arco-íris, faça o que vocês quiserem, que a tia Xuxa fala.
Corta para a cara da Larissa, pelo amor de Deus.
Bom, e a nave é minha mesmo, eu tenho mesmo a nave na minha casa, estacionada, e eu levo ela para onde vocês quiserem.
Que babado.
Não tô dando conta.
É, ela vai estar lá.
Eu tô louca por um monte de coisa, eu tô louca para entrar nesse navio, é óbvio, né? Mas... eu, como jornalista...
Mas tem filme também, tá? Você não falou do filme. Tem muita mais... Mas vai.
Filme? Filme? Dois filmes, não são dois?
Dois filmes.
Tô ligada.
Gente.
Mas o que a gente vai ver agora é A Prata da Casa. Globoplay, tá. Papapau. Que é um doc que eu tô muito a fim de ver. Uma série documental. Que, pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já vi, é intenso, é polêmico e muito humano. Como foi sua vida, seus amores... sua carreira, e a gente tem um trecho exclusivo para a gente do reencontro, eu chamei de impactante, porque eu já vi e falei impactante, com Marlene Matos, uma mulher que te dirigiu durante 20
anos. 19 anos, e fiquei 19 anos sem vê-la.
A gente tem esse trechinho.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tu sabe quanto tempo a gente está sem se falar?
Não.
Já tem quase 20 anos, tem 19 anos, mais ou menos.
19 anos que a gente ficou junto, 19 ficou separado. O tempo leva umas coisas e outras ele leva um tempo só.
Só mostrou isso?
Mais? Quer ver mais? Hã? Globoplay.
Globoplay, feito pelo Pedro Bial.
O Pedro foi o idealizador da série, né?
Foi. E eu cheguei a ver, não vi os 5 episódios, eu vi 4 e eu saí de lá, como você usou essa palavra, impactada. Eu saí com... deu uma bugada na minha cabeça, assim, porque eu revi tanta coisa, coisa que eu não sabia nem que existia. Eles fizeram uma pesquisa enorme, eu não sabia nem que eu tinha vivido tudo isso. Eu revivi tudo aquilo, sabe? Porque você... eles mexeram não só no baú, mexeram em caixinhas que estavam fechadas por muito tempo. E eu fui falar do filme Amor Estranho Amor. Eu sempre chamei o menino de menino. E hoje ele é um homem, né?
Sim.
É um homem. E eu com o Marcelo. Então eu revi o Marcelo, né? O menino, que é um homem. O estrago que o filme fez na vida dele e na minha. A gente falou sobre um monte de coisa. O Boni, reencontrei o Boni, eu tive assim um reencontro na minha cidade, mostrei coisas para minha filha, mexi em assuntos que foi difícil mexer, sabe? Então eu saí dali, assim, nossa, eu acho que as pessoas que acham que me conhecem vão ver aquilo ali e vão dizer, nossa, eu não sabia nada dela. Eu sei, eu tô falando isso porque eu também não sabia daquilo.
Muito interessante.
É tipo assim, eles pesquisaram tanto... que eu fiquei assim, é realmente um documentário que só mesmo a Globoplay vai ter, porque eu não sei como eles conseguiram arrumar isso tudo desse jeito e com uma maestria, sabe? Não é tipo assim, não é aquele documentário para dizer, eu me amo, sabe?
Sim.
É, ou seja, o Pedro tem muito carinho por mim, eu tenho muito carinho por ele, mas ele não me botou num pedestal.
Legal.
Ele, sabe, vocês vão me ver frágil, vocês vão me ver acolhida, vocês vão me ver de todas as maneiras. Eu acho que, assim, a palavra muito forte dessa cena que a gente viu ali é uma comprovação, assim, que eu saí dali falando assim, caramba, realmente eu fui muito abusada, sabe? Abusada, abuso de confiança, abuso de... Todos os tipos de abuso eu vivi no meu trabalho, sabe? Não apenas da Marlene, mas em geral, obviamente, da Marlene, isso é muito forte, mas as pessoas que trabalharam comigo. E, acima de tudo, eu acreditava, sabe? Eu vivia realmente no mundo da fantasia. O meu mundinho era... Eu achava que eu estava protegida ou que estavam me protegendo. E aquilo ali estava claro na minha cabeça. Eu saí daí e disse, como é que eu deixei fazerem tudo isso comigo? Como é que eu aceitei tudo isso? Como é que eu estou viva? Sabe? Como é que eu sobrevivi a tudo isso? Sobreviveu, então, eu acho que vai ser um choque muito grande para as pessoas.
Sobreviveu, Xuxa. E forte. Bom, corre para assinar o Globoplay e conferir Xuxa documentário, porque eu já quero Xuxa documentário, eu quero o ingresso desse navio, tá uma loucura. Mas o show do navio, acabaram de me contar que o show do navio vai passar no Multishow, mas sobre isso a gente conversa.
E é Multishow com X, tá?
Ela é muito abusada, Multishow com X, não, segura não. Essa!
Tem mais, G-Show com X também, tá?
Dona e proprietária.
Sócia proprietária. Vem cá, no próximo bloco, a conversa é sobre autoimagem. Você tá gostando de como você se vê? Tô perguntando para você. Então, conta pra gente no Twitter alguma história absurda sobre o que você já fez para ficar mais bonita. Loucura, hein? Eu quero loucura, de verdade. É só entre nós. Manda pra gente a hashtag, você já sabe, né? Saia justa no GNT. E pra fechar esse bloco, o conhecimento sobre os direitos das mulheres é essencial para que se construa uma sociedade mais justa e igualitária, e a gente falou muito disso aqui. A campanha do Mês das Mulheres da Globo ressalta essa importância ao contar histórias bem-sucedidas de mulheres reais e diversas que recorreram à lei em situações distintas e foram amparadas. A gente vai ver o filme da campanha agora.
Mas como aqui em corrida não, tem que ligar para tomar.
Eu sempre digo que a gente devia transmitir um intervalo comercial. Saia Justa tá de volta, eu tô aqui com a Xuxa e as minhas mais novas bestes, Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz.
Não, agora fala com o seu nome, fala. Larissa.
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 Gabiche.
Bela Gil.
Astrid.
Astrid.
Ué, se é muito show,
eu tô louca pra ver uma peça de teatro que tá em cartaz aqui em São Paulo, da Vera Rose, Ficções. Tá em cartaz no Teatro FAAP. Tem um momento bem interessante, eu não vou dar spoiler, mas eu vou só falar o que ela provoca a plateia, perguntando alguma coisa como quem daqui tá satisfeito com o próprio corpo?
Eu já ouvi falar, bem bacana.
Diz que a peça é maravilhosa. A Vera mora no meu coração. No teatro, não vou dizer o que acontece, mas eu quero perguntar para vocês, começando com você. Quem daqui está satisfeito com o próprio corpo? Está satisfeita com o próprio corpo?
Eu acho que desde que a gente... vai ser uma hipocrisia, as mulheres todas, ou até mesmo alguns homens, se tiver coragem de falar, que está satisfeito. Porque eu me lembro, desde pequenininho, eu já não gostava. Eu queria ter mais cabelo, eu não queria ter essa cor de pele. Eu não queria... Eu queria que meu olho fosse maior, eu queria ter... Eu queria alguma coisa diferente. Aí, quando eu comecei a trabalhar com minha imagem, piorou, óbvio, né? Porque daí teve a minha cobrança e a cobrança das pessoas. E aí, depois, com o passar do tempo, vai piorando cada vez mais. E com a internet piora mais ainda. Ainda mais se você resolve não fazer certos procedimentos, ou mudar, ou fazer plástico. Não, eu acho que as pessoas têm que fazer o que... Se elas quiserem, se elas são felizes com uma boca enorme ou uma boca pequenininha, elas façam. Beleza, não sou eu que vou dizer que não. Mas o ruim é você ouvir das pessoas dizendo, mas por que ela não faz? Ah, ela tem tanto dinheiro, ela devia fazer uma plástica, ela devia fazer botox, ela devia botar isso. Dá vontade. Qual é a câmera que eu posso olhar, por favor? É dois aqui? Olha só. larga do meu pé, porque depois de 60 anos, se antes de 60 anos eu já falava o que eu queria, você imagina depois de 60 anos. Ah, se vocês pegarem no minhas botas, no meu pé, no meus não chuca, no meu careca, que eu sou carequinha agora, não tenho... Larga do meu pé, me deixa em paz. Eu só vou fazer plástica quando eu quiser, não quando você quiser. Eu vou fazer o que eu quiser com o meu corpo a hora que eu quiser. Agora, reclamo? Reclamo. Tudo bem, não preciso nem você dizer que eu tô velha, porque eu sei. Eu sei a idade que eu tenho espelho em casa. Agora eu tenho um homem que olha pra mim e fala que gostosa que você tá. Aí pronto, acabou.
Você praticar o nome disse algo assim.
Posso subscrever?
Acabou. Pode.
É pronto, eu acho que você respondeu por mim. É a minha fala é a dela, subscrevo.
Não, mas eu queria que você completasse um pouquinho mais.
Sem reservas. Né? Mas é a mesma coisa. Nós, mulheres, principalmente, nós somos socializadas para não gostar do que a gente vê. Para querer mudar alguma coisa o tempo inteiro, para estar sempre insatisfeito. E eu acho que até tudo bem você querer mudar algumas coisas. O problema é a gente ser direcionada para ter com o nosso corpo uma relação de ódio e não de apreço. Mudar porque a gente se gosta muito é valiosíssimo. Você não precisa ficar parado, estagnado no mesmo lugar. E nem sempre a sua relação vai ser positiva. A gente vai se olhar, vai se achar um dia bonito, outro dia feia. E isso é o natural, a gente precisa naturalizar isso. Mas nós somos incentivadas a ter essa relação de ódio, essa socialização, que conversa até com uma fala da Xuxa no primeiro bloco, opera de forma muito significativa sobre as mulheres que são muito críticas com outras mulheres, uhum, servindo a um, uhum, sistema que não nos beneficia. Uhum. Então, por que é que a gente está fazendo as nossas iguais se sentirem mal? O que, que é isso? Que bem que a gente causa? Por que é que você olha para alguém e fala, você está feio? Fica quieto.
Não, você pode até pensar.
Exato.
Claro. Você pode até... Você tem esse direito.
Mas
nós, a gente não está tirando o direito das pessoas de ter esse pensamento. Eu,
de ter o seu
vezes,
gosto, né?
É. O meu gosto é diferente da pessoa. Eu, às vezes, eu olho para algumas amigas. Se são amigas, eu falo. Se não são amigas, eu só falo. Coitada, essas não têm amiga. Mas se tem amiga, eu vou e falo. Amiga, exagerou
tá
o Botox.
Não.
É. Ou amiga.
Tu fala?
Sim. Juro por Deus que eu falo. Juro por Deus que eu falo. Não. Todo mundo me conhece, sabe que eu falo. Eu falo, olha, isso não tá... Porque eu acho que assim, eu quero que alguém fale isso pra mim. Entendeu? Se a minha amiga é de dizer que eu errei na mão. Ou que eu fiz um exagero, alguma coisa ali, ou que poderia fazer diferente pra mim. Sabe? Que às vezes a gente mexe tanto com a imagem que a gente não perde um pouco essa sensibilidade se tá legal ou não, sabe? Até na roupa. Vou dizer, às vezes a gente usa tanta roupa tal que bota um negócio e fala... Não tá legal essa roupa. Uma amiga pode te falar. Uma pessoa que não gosta de você fica quieta, fica olhando e diz, vou deixar ela se acabar. Olha, ela tá horrível. Então, tem pessoas que não têm amigas, sabe? E eu acho que a internet tem essa coisa aí, gente. E eu vou dizer, bom, bacana mesmo é você se gostar. Mas se, uhum, para você se gostar também, que é muito difícil hoje em dia, se você não tiver essa sorte... Pelo menos que tenha alguém que goste de você. Porque tem muita gente que está do lado de uns caras que fala, pô, você bem que podia tirar essa gordurinha aqui, né? Pô, você bem que podia fazer um pouquinho de ginástica para mim. Adoro mulher sarada. Pô, você bem que podia... Cara, se afasta desse homem, dessa âncora, sabe? Tira esse cara da tua vida que não te merece, sabe? Então, isso também é uma coisa que não é legal. Tem mulheres que não se gostam e buscam homem que também não gostam dela. Aí, bicho, o que eu posso dizer para vocês... Que vocês vão ficar com cara de mal amada, de mal comida.
Aí sim vai ficar feio. Aí sim vai ficar feio.
Posso contar uma história do meu parto recente?
Fala.
Eu fiz uma cesárea. E eu engordei 16 quilos na minha gravidez, fiz a minha cesárea, enchei muito no pós-parto. E eu me lembro que no dia seguinte, quando eu me olhei no espelho, eu me assustei. Eu nunca tinha me visto daquele jeito. Eu estava muito diferente do que eu me conheço. O rosto inchado, inteiro inchado, e eu fiquei muito nervosa e abri a porta do banheiro e falei que eu precisava que meu marido viesse. Eu vou chorar de novo. Choro toda vez que eu conto essa história. E ele entrou no banheiro e eu falei para ele, você precisa me ver. Eu tava de toalha. Falei, você precisa me ver, porque eu não sou mais a mesma, eu não tô o que você sabe. E eu tirei a toalha, ele me viu e falou, nossa, você tá linda. E eu falei, você precisa olhar a cicatriz. E a hora que eu abaixei a calcinha para ele ver a cicatriz, ele olhou para mim e falou, posso dar um beijo nela? É isso, né?
É isso.
Mas é, a beleza tá, eu acredito, né? Ela pode estar em muitos lugares. E uma mulher que acabou de parir, acho que não tem beleza maior do que essa... A beleza da natureza, sabe? De poder dar luz. Isso é lindo. Eu acho que a gente, a gente supervaloriza a beleza como uma prerrogativa para o amor. Eu acho que não necessariamente a gente precisa ser a pessoa mais bonita do mundo para conquistar alguém.
Para todo mundo, mas
para todo mundo.
Não deveria ser. Não deveria ser.
Não deveria ser. Mas eu acho que a cobrança começa muito por a gente, sabe, Bela? Muito, muito por
a
gente.
Mas é uma cobrança nossa que vem de outros lugares também. Eu acho que a cultura estética da insatisfação, ela vende. Né?
É isso.
Então, parece que a gente está sempre sob a regência de um sistema patriarcal, de um sistema racista.
Mais shampoo, vende mais creme, vende
que
mais...
diz pra gente assim, você tem que ser desse jeito, você tem que ser daquele jeito, você tem que seguir esse padrão para que você tenha acesso ao mercado de trabalho, para que você seja benquista, para que você tenha uma relação afetiva. Então, a gente vive as consequências desse sistema. Eu, quando era pequena, eu queria ser loira. Eu era sua fã e eu queria ser Paquita da Xuxa. E eu olhava as Paquitas e não me via. Então, assim, todo esse sistema, eles criam uma redoma de imagens que nos circundam, que fazem com que a gente acredite que a gente não pode ser a gente, que a gente tem que ser outra coisa para que a sociedade aceite a gente.
Eu tinha uma paquita negra nos Estados Unidos, porque lá eu não tinha uma diretora que não deixava ter uma paquita negra.
É, consequência, não é uma coisa sua. Não estou falando diretamente com a Xuxa, entende?
Não, mas eu só estou querendo te falar que era o sistema. E naquela época... Era uma época muito ruim, não tinha uma Barbie negra.
Não tinha.
Não tinha nada, sabe, assim, de você ver. Era o que as pessoas queriam, na realidade, a gente ofereceu o que as pessoas queriam consumir.
E volta para o dinheiro, porque é isso. Por que não tinha paquita negra? Porque paquita loura vende mais.
E vira um ciclo,
essa,
né?
Essa questão está sempre no... Porque vende mais, tudo
você
se
ainda,
torna
hoje
mercantilizado.
Você vai procurar uma Barbie preta, você sua um pouquinho a camiseta para achar.
Está melhor, mas ainda é muito difícil. Por isso que é tão importante a gente sempre voltar na questão da representatividade, que as pessoas até hoje colocam como uma questão, um mimimi, uma bobagem, uma besteira. Como é que é importante a gente se ver e se sentir inspirada, se sentir motivada a ser quem a gente é, não se sentir desautorizada a ter a estética que a gente tem.
Sim.
Como que é importante a gente se reconhecer nos espaços, sabe? Imageticamente falando, a revolução é completamente estética. As pessoas julgam as outras pessoas pela cor da pele, elas matam pela cor da pele, pelo cabelo, pelos traços. Então, a estética não é uma coisa superficial, é uma coisa muito profunda que tem que ser levada muito a sério.
Sem contar que nos anúncios de jornal, até pouco tempo, né, um dos pré-requisitos para o trabalho é a boa aparência. O que é boa aparência? Né? E, em muitos casos, a gente sabe que boa aparência passa por ser branco,
sim,
não ser preto. Vem cá.
E fora... Só mais uma coisinha, desculpa.
Pode.
Fora o que a gente ouve aqui nesse país, que a palavra velho é uma coisa pejorativa demais, uma coisa é quase que um palavrão, né? Ou seja, não, ter uma aparência boa e não ser velho, porque ser velho é ser feio, é ser enrugado, é ser inútil, é não poder...
Esse é o maior paradoxo que existe, que eu tenho conversado muito sobre isso. Eu tenho 61 anos, vou fazer daqui a pouco 62, E eu acho tão engraçado, porque se fala tanto de querer não morrer, ninguém quer morrer, todo mundo agora quer chegar aos 100 anos, aos 105 anos, aos 103 anos. Hoje eu vi uma menina de 25 anos que está falando que vai comemorar um quarto de vida. Eu falei, menina, comemore só os seus 25 anos, está tudo certo. Então está todo mundo querendo chegar aos 100 anos, mas ninguém quer morrer. Mas ninguém quer envelhecer, porque ao ver uma mulher de cabelo branco, a primeira coisa que me aponta, muitos, agora as coisas já acalmaram, muitas vieram depois da pandemia com os cabelos brancos, mas está parecendo uma velha, esse cabelo te envelhece. Sim, ele vai te envelhecer também.
E para mim, que as pessoas falam, nossa, a Xuxa está velha. Eu falo, mas se eu estou velha, é porque tu está envelhecendo comigo. Acho que as pessoas não aceitam, As pessoas não aceitam se ver velha também.
A gente vai conversar um pouco
sobre
isso.
E isso é bem ruim.
Mas antes, a gente vai botar mais gente aqui na roda. Olha quem tem mais a dizer sobre esse tema.
Meu processo de construção com a minha autoimagem começou desde muito novinha, que eu já me entendia como artista. Então, começou ali... com o espelho, né? Eu não tinha, na época, aparelhos para registrar, fazer registros e poder me analisar. Então, eu ficava na frente do espelho, gesticulando, cantando, me arrumando.
Eu me sinto, assim, uma bolha de explosão criativa. Então, eu preciso que o meu exterior reflita um pouco isso. Então, eu já tive franjinha torta, porque eu acho o máximo ter franjinha torta. Eu corto minha franja até hoje. Eu já tive cabelo de todas as cores que você possa imaginar. Uso roupas totalmente, completamente escalafobéticas. Eu acho que tudo isso expressa algo que está dentro de mim. Eu acho importante eu me portar assim no mundo.
Eu sempre quis entender a ótica pela qual outras pessoas entendem o seu mundo, a sua vida, né? E como elas lidam com o mundo externo. E isso acabou fazendo parte desse processo de construção da minha autoimagem.
É muito importante procurar algo que, além de que te fazer feliz, te faz repensar do porquê é importante para você e porquê a sua imagem é importante quando você se olha no espelho.
Que muitas mulheres negras, durante esse processo de aceitar os seus crespos, submeteram a técnicas como relaxamento, como permanente, porque ainda assim, durante um tempo, existiu um lugar de qual crespo era o crespo comum e palatável pela sociedade. E durante um tempo, isso foi muito doloroso para mim, porque eu me entendia como uma mulher negra, eu amava o meu crespo, mas existia um entorno que falava que ele ainda não era tão bonito.
E eu sou uma pessoa que eu sofro pela arte, literalmente, assim, sofro pela arte. Já usei um salto que me deixou com uma imagem maravilhosa, mas depois eu cheguei em casa, precisei botar o pé numa bacia com uma aguinha quente, fazer um escalda-pés, né? Agora, por exemplo, eu estou aqui com esse vestido maravilhoso de couro, morrendo de calor. Não, está escorrendo aqui no... nas tetas. Não, querida, foi botar. Eu não sei, queria ficar mais séria, mais chique.
Se a gente associa o nosso valor, né, o valor da nossa autoimagem, apenas no que se vê, a gente acaba sempre se sabotando, porque uma hora a sobrancelha fina é bacana, depois é a grossa, uma hora é o nariz assim, outra é os dentes separados são lindos, depois já não são mais, então é muito perigoso.
Nossa, lembrei agora, ela falando, eu lembrei da... Primeiro, eu queria dizer que eu adoro o humor da Carol Conká, mas eu lembrei da Madonna agora, né?
Ah, sim.
Nossa Senhora da Aparecida, o que fizeram com ela? Mas ela bem, já ela
bancou
com,
bem.
Com casca, né? Falou, sempre foi assim e assim continuará. Agora eu quero saber das loucuras. Que loucuras vocês fizeram pela autoimagem dos sonhos? Posso começar?
Uhum.
Aí um dia... Foi numa loja de lingerie em Salvador e o meu filho pequeno, 6, 7 anos, viu uma calcinha com bunda e ele achou aquilo muito engraçado. Mamãe, uma calcinha com bunda? Eu falei, calcinha com bunda? Aí a vendedora, fica ótimo no corpo. Eu falei, mas pra quê? Não vou ter bunda. Quando tirar a calcinha vai estar sem bunda? Não, mas fica ótima no corpo. Aí eu comprei. Como eu não gosto de calcinha apertada, porque eu acho que pula essa gordurinha daqui da barriga, comprei um pouquinho mais folgada. Três bundas, né, gata? Porque a calcinha foi andando no dia que eu usei. E pior, no dia que eu usei, eu tava me achando e eu ficava mostrando a bunda Astrid. Fora do lugar.
Ô, linda.
Ai, meu Deus.
Com respeito. Já que você falou de bunda...
Lembrou de alguma?
Eu lembrei. Uma loucura que eu fiz muito na adolescência foi... Quem conhece chá de Sene?
Chá de quê?
Ah, sim!
Chá de quê?
Amiga, tomei, não curta não, curta não.
Chá de quê? Sene é uma erva que dá uma diarreia.
Mulé, tudo! Vai saltar tudo, diga.
Chá de senem.
Senem.
Eu também entendi
Se
a mesma
for
coisa
tomar,
que você.
Se for tomar, toma pouquinho.
Não, não, não toma!
Não, mas pouquinho...
Mas tudo... conta aí a história.
Não, a história é essa. Não, não vem me pedir detalhes, não. Quero dizer
Se borrou que em algum lugar.
Conheci o chá de sene.
Deu não, ruim.
Toda cagada. Foi isso, mas desenvolvi uma habilidade, um controle que olha...
Mas tu ficou quantos dias no banheiro?
Pra ficar magra.
Que isso.
Xuxa, tem alguma? Exagerou.
Então, eu depois que a Sasha nasceu, eu inventei de que eu queria os peitos da gravidez, que eu achava achei coisa mais linda aqueles peitos, então, né? peitão. E aí eu fui para fazer, procurei uma pessoa para fazer, tal. E a Marlene, na época que estava comigo, não, você tem que fazer com essa pessoa não, eu quero fazer lá fora, que lá que eles costumam fazer os peitos, todas as mulheres americanas têm peito assim, e eu quero, porque eles estão acostumados, não quero pegar uma pessoa, não. Tá. Enfim, fui fazer na mulher que ela queria que eu fizesse, cheguei lá, falei, eu quero um peito, sei lá, 140, 150 a mais do que eu tenho. Aí a mulher começou a falar... Começou a fazer um desenho na minha barriga. Eu falei, não precisa mexer na barriga dela. Disse, e desceu aqui para a bunda. Eu falei, não mexe na minha bunda, eu gosto da minha bunda. Porque eu sempre tive um osso para dentro, assim, sabe? Bunda mais de homem, não tinha quadril para fora. Aí eu falei, por que você está me desenhando? Eu quero o peito só. Aí ela riu e nada. Quando eu acordei com 320 de peito. A mulher fez uma lipo aqui. Botou pra cá.
Era famoso isso.
Botou pra cá, fez um treco aqui em mim. Nossa. É. E acordei com dois pontos meio roxo, azulado aqui. E eu queria matar a mulher, porque eu sentia dor no corpo todo e eu não entendia por que eu estava com dor no corpo todo. Se eu queria um peito.
Você já corta o meu cabelo errado, eu já fico louca.
E...
Imagina isso.
Aí ela falou assim que ela viu.
Ela viu ela isso, disse... a mulher estava anestesiada, gente.
Que aí isso? Ela disse assim que ela viu vários peitos em mim, que achou que aquele peito era melhor para o meu tamanho. Achou que eu não tinha muito aqui, resolveu fazer uma lipoescultura, tirou daqui, passou para cá. Caramba. Me encheu de fibrose, até hoje eu tenho essas coisas no meu corpo. E com duas coisas roxas aqui que eu falei, o que é isso? Ela, uma surpresa, vou ter Botox.
Que
eu fiquei
isso?
Paralisada por 6 meses. As minhas fotos, vocês podem puxar um dia que eu estou entrevistando a Hebe Camargo no programa, que eu queria mexer, mas não mexia. Isso aqui fazia assim, então ficou uma bochecha desse tamanho. E
é muito
eu
sério.
Acredito que essa pessoa não deve ter feito isso sozinha. Eu acredito que deve ter falado... com a Marlene, com alguém que trabalhava comigo, disse, não, vai, faz o que é melhor para ela ficar gostosa.
Vou te falar, era conhecida, naquele momento, nos 90, em São Paulo, por fazer isso.
E aí, depois de um tempo, meu peito, de tanto que ela botou, estourou.
Bixinha.
Aí eu tive que refazer, fiz menor, tive que fazer ficar com T, e aí esse capsulou e virou. Aí eu refiz, capsulou e virou. Eu refiz, capsulou e virou. Eu fiz 5 vezes o meu peito, porque o meu organismo não aceita coisas diferentes no corpo, né? Porque o que essa mulher fez no meu corpo foi um negócio que até hoje eu
morro de medo. Nossa, eu imaginei que ia ser leve a minha bunda. A minha bunda, desculpa aí, pela minha calcinha de bunda.
Nossa, a bundinha de astrite ficou...
Lari!
Eu morro de medo dessas coisas, eu tenho muito medo mesmo, assim. É, acho que talvez por isso que eu não fiz mais coisas ainda. Mas acho que uma coisa que eu fiz, assim, de estética que deu ruim foi na época do Mega Hair, que o Mega Hair estourou, né? Todo mundo queria botar Mega Hair e eu sem dinheiro pra botar Mega Hair. Eu peguei uma promoção que tinha, pessoal. Aí fiz um Mega Hair bem baratinho. Aí a mulher colava, assim, com a colinha bem...
Lembro!
Bem chifrinha. Aí eu saindo com o boy, daqui a pouco...
A mexinha aqui, ó, eu...
Aí, meu Deus, tomara que ele não veja. Ele, que isso aqui? Ai. Mulher, quando ele pegou a mecha, meu coração assim, ó, meu Deus, perdi o boy. Aí eu, não sei, o cabelo igualzinho o meu, ele... Não é seu, não. 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 Parece, sei. E aí, onde eu andava, era essa peleja. O povo, gente, o que é isso aqui? Gente, o que é isso aqui? O Mega Hair caindo pra tudo quanto é lado, o cabelo quando tirou, todo acabado. Fé. Assim foi minha história com o Mega Hair, nunca mais eu quis saber.
O que eu acho legal de ter filho, assim, é que ajuda muito na autoaceitação, digamos. Porque eu tenho... Em algum momento eu pensei em botar silicone, porque meu peito é bem pequenininho, amamentei bastante tempo e murchou muito, assim. Eu tenho uma coisa, sou flácida. Porque tem gente que amamenta, o peito volta em pezinho e tudo certo. O meu não. E aí a minha filha me sacaneia até hoje. E ela tem um peitão e lindo. Aí eu, pô, filha, umas com tanto, outras com tão pouco. E o meu filho, eu me trocando assim, ele vem na minha bunda. Mamãe, parece massinha de pão. Ai, gente, e assim, é um amor incondicional, que você fala, cara, eu posso ter bunda mole, eu posso ter peito caído, tipo, isso é muito maravilhoso.
Coisa mais linda! Vem cá, eu preciso fazer uma publi desse livro aqui. Gente, Acho que não chegamos nem num décimo do que esse livro conta pra gente. Xuxa, faz assim a garota propaganda, tu segura o livro, mostra pra câmera que eu dou o texto. Esse livro aqui chama Sala dos Espelhos, de uma artista sueca chamada Liv Strömquist. E é uma história milenar que abre exatamente com a influência das irmãs Kardashian, que é um assunto muito pop sobre imagem. É sensacional. É sensacional. Eu li, vou reler e vou. Eu tive muita vontade de comprar esse livro para dar para muitas meninas adolescentes que hoje estão aprisionadas nessa imagem de celular, com os filtros de celular. Que nem deu tempo da gente falar dessa parte, né? Que tem um filtro novo aí que eu fiquei muito mal impressionada com ele.
Que falaram que é a beleza ideal, mas deixa todo mundo mais feio.
Usando. Não, você vai sair como? Você vai morar dentro do filtro? Você vai para a rua, né? Mas isso vai ser assunto para um outro Saia Justa. Daqui a pouquinho tem chá revelação aqui no sofá. Você já fez uma revelação incrível, Gabriela se contorceu. Você já fez uma revelação incrível, tipo novela? Conta pra gente com a hashtag Saia Justa no GNT, que tô de olho, hein?
São solar anti-sinais e anti-oleosidade.
Vou ser repetitiva. O intervalo tem que ser transmitido, de alguma forma, gente. Estamos de volta com Xuxa no nosso sofá. E agora a gente vai analisar uma trend que não morre, não vai morrer, não tem jeito, porque sempre tem alguma loucura viralizando. O chá revelação. Primeiro vamos dar uma olhada em alguns. Podem comentar, tá? À vontade. Ri.
Ah, gente.
Gente, que isso?
Começou ok, né? Só o carro aí...
Como é que ele conseguiu fazer isso?
Que dia é isso,
eu
gente?
Acho que foi esse que queimou a floresta.
Floresta. Eu também acho.
Gente do... Essa eu não entendi. Gabriela vai explicar. Agora.
Olha aqui. Quem venceu? Eles estão... Então, por enquanto, nossa, ninguém venceu. Ainda tá na dúvida. Olha, a menina saiu de cena. Voltou a menina. Estão brigando. Quem prevalece, menina. Não sabemos.
Não sabemos. A gente, um bicho
é muito sacanagem. Bicho é sacanagem.
É muita sacanagem.
Luísa Mel, cadê você?
A Xuxa tá aqui.
E esse?
Nossa,
clima de amor.
Olha isso.
Ai, gente,
é absurdo.
Torci pelo jacaré. A cara
absurdo,
da Xuxa,
cara.
Puta.
Esse foi
esse, não, esse foi loucura. É... Esse foi criminoso
aí passou,
real.
Aí passou de todos os limites. Limites não há.
Não, e a pessoa faz isso e mostra, né?
Mostra. Esse pra mim é muito duro. Como é que depois você vai explicar pra criancinha, vou mostrar?
Ah, não tem problema. É tipo assim, ele tá querendo fazer merda, mas faz merda sozinho ali. Ele aperta a descarga.
Então, mas como é que tu vai mostrar pra criança? Tu já revelou, você foi numa vaso sanitário?
Não tem problema, mas é melhor fazer esse tipo de merda do que fazer a merda com criança, com bicho, com velhinho.
Cachoeira.
Com a natureza, com a cachoeira, com, sabe, com fogos. Eu vi pomba jogando. Ai, rosa, é passarinho. Eu acho assim... Quer fazer? Faz isso só pra você mesmo. Se pinta todo de azul, pinta o pinto. De azul, ou de coisa. Ou a pepeca e fala, opa, olha, vou revelar, ó, pumba.
Uma coisa bizarra você... que a gente notou também vendo, foi até a Paty, a diretora, que observou isso, que em geral, e aí quando sai azul o menino, o pai fica amarradão, né? Parece que vai perpetuar a espécie.
Gente, eu vi um que a menina olhou, né? Resultado, fez... não gostei.
Jogou o negócio no chão. Gente, a criança vendo o negócio. E apagou o vídeo, depois. Né? Pra criança não ver, né?
A internet toda vendo.
É tá bom lá, se você viu, fez. Porque ela publicou. Mas revelação em si é o nosso tema. Revelação em si. Ninguém tá grávida, ninguém vai revelar nada. Quem aqui faz a linha reservada com declarações, revelações apoteóticas? Ela riu. E quem é mais minha livre é um livro aberto. A minha vida é um livro aberto. Não tem revelação nenhuma a fazer.
Ai, quando eu vi que ia ter esse tema, o Ju olhou pra mim e fez, oh, meu Deus. Porque sempre sobra pra ele, tadinho, mas eu juro que eu não vou falar dele, eu juro que eu não vou falar das coisas minhas com ele. É porque é muito engraçado isso. Não, é porque é engraçado isso daí, essas coisas que as pessoas falam em revelação. Mas eu acho que assim, a minha maior revelação que eu fiz na minha vida, depois que eu virei mãe, eu fiquei muito preocupada com a minha filha, as atitudes dela, das amigas e tudo, e comecei a ver que, tipo assim, como eu fui muito abusada desde os meus 3 anos de idade até os meus 13 anos de idade, eu queria proteger de alguma maneira. E só falando eu achava que não estava certo. Então eu me expus, revelei para todo mundo e fui meio que criticada, estudada. Levaram para aquela pessoa que vê se fala se a linguagem do corpo, se eu estava falando verdade ou não.
Pelo amor de Deus.
E porque eu resolvi abrir, realmente ser um livro aberto num assunto que eu não queria nunca ter falado nem nada, mas eu achei que se eu falasse eu estaria ajudando não só a minha Sasha, mas as Sashas e todas as Sashas, porque isso não acontece só com menina, deixando claro que meninos e meninos sofrem abuso no mundo inteiro. E eu acho que essa foi a maior revelação que eu pude fazer na minha vida, assim, para disposição, sabe? Que não, foi uma coisa que me doeu muito, foi um negócio que para mim foi bem difícil. Eu queria... Na hora, minha voz engasgou, eu queria vomitar, eu queria, fiquei me lembrando, me lembrei de cheiro, me lembrei... Nossa, foi muito ruim para mim. E uma das coisas que valeu tudo isso é que logo depois que eu falei, e que tem uma passagem que entre meus 9 e 11 anos, tinha uma pessoa que era namorada da minha avó, que ia casar com ele e tudo, né? Era noivo dela, e era o vovô Birajara. E ele sempre mandava eu sentar no colo dele, ficava passando a mão por debaixo, apertava o meu peito que ainda não tinha nascido, doía muito. E aí eu fui falar isso. E o Disque 100, quando terminou, no Disque 100, uma criança ligou e disse: o meu avô faz a mesma coisa que o avô da Xuxa fez nela. Então, para mim, eu acho que valeu essa revelação que me doeu, pra caramba, pelo menos por isso, não, por essa menina.
Com certeza não foi só uma, né? Porque a gente fazendo isso, acho que esse tipo de coisa, e eu já falei sobre isso aqui também no Saia, a gente faz até, é para isso, porque a gente não gostaria de abrir essa caixinha, mas a gente faz para isso, para que pelo menos a gente consiga salvar alguma menina, algum menino desse martírio que está vivendo.
É.
Que é barra pesada.
O porquê é uma coisa que me faz querer revelar coisas, porque eu sou muito, muito discreta, né? Eu sempre penso... Para, Astrid!
Sofrimento pra mim.
É, pra tirar uma informação de mim, né? Minha mãe ficava, meu Deus, parece um baú, não fala! E eu tenho muita dificuldade de falar, eu ficava sempre guardando todas as coisas, assim, né? E uma coisa que eu percebi é que eu sempre me questionava, pra quê? Pra que eu vou falar? Por que eu vou falar?
Uhum.
Vou falar, mas qual o sentido?
Errada não tá.
Né? Vou falar para resolver o quê, para atingir quem, chegar em quem, melhorar o quê, se é para alguém ligar no Disque 100 falar e fazer uma denúncia. Qual é o sentido de eu expor a minha vida, as minhas questões pessoais, seja lá o que for? Então, tudo que eu penso em expor sobre as minhas intimidades, eu penso sempre antes. Para quê?
É um ótimo filtro.
Então,
é um filtro
maravilhoso. Não vai revelar ainda hoje?
O quê?
Eu adoro implicar.
Astrid, pelo amor de Deus, não me bote em saia justa.
Não vai revelar.
Ela tem revelações.
Eu perguntando se tá namorando, se não tá críticas. Namorando, ela não revela, é uma loucura.
Não tem, não, olha pra mim, não.
Não, eu olhei pra ela, tô falando pra mim.
Mas você sabe
em
que...
Em breve.
Aqui, essa aqui. Revelação vai sair no saia. Revela alguma coisa, Bela.
Não, eu não tenho.
Eu tenho outra eu revelação. Muito, tipo... Eu tenho outra revelação, uma coisa que eu queria fazer. Que eu queria fazer pelo fato de ter trabalhado minha vida toda com criança e todo mundo me vê sempre... Nossa, quando as pessoas falavam... tipo, quando eu comecei a falar... Ah, sei lá, tô namorando, tô apaixonada. Ou, sei lá, qualquer coisa. Quando uma vez eu falei, tô com cara de bem comida, todo mundo, ah, Xuxa falando isso, que horror falar isso, sabe? Enfim, é uma coisa que nunca não fiz, mas que eu gostaria de fazer antes dos 60 e não consegui, porque eu vou fazer 60 agora.
Calma que ainda tem 20 e poucos dias. O quê?
Ir numa casa de swing. Olha que revelação. Pronto, amanhã é todo é o título geral total. Mas é, e não vou conseguir
eu
porque...
Eu não vou, né? Bela, bate palma pra Xuxa pra mim,
você
por favor.
Numa casa de swing lá, tranquila.
Podemos conversar mais sobre isso.
E o povo achando que tava arrasando com o jacaré e com o hipopótamo. A Xuxa vem aqui e faz...
Ué, mas era uma coisa, porque eu comecei a namorar muito cedo e namorei, tive logo um relacionamento com 6 anos. Depois eu fiquei um tempo sem namorar, namorei depois mais 2 anos. Depois eu tive um relacionamento outro, daí... A filha. E agora eu tô com o Ju há 10 anos. Ou seja, assim...
Já 10 anos?
Há 10 anos.
Você quer ir acompanhada.
Com o Ju, né? Em casa de swing. Óbvio, swing é swing.
Swing, pá.
É, swing
é
swing.
É, pô.
Completo.
Swing, pra ver o que que é.
Quantos dias faltam?
Não, não tem como, eu já fiz as contas, eu tenho muitas coisas para fazer, eu tenho capas, vou chegar, vou ensaiar o show.
Vai sair daqui hoje à noite, vai fazer o quê?
Vou provar roupa do show, do navio.
Ué, muda, aí muda,
não,
tá
não, não dá. Não dá para trazer a casa de swing, de repente?
Gente, olha,
a gente pode montar uma casa de swing para você rapidinho ali.
Não, aliás, a gente já queria te fazer uma surpresa. A gente monta, vamos lá, galera!
Yeah. Mas então já deletei isso, mas é uma revelação que ninguém sabia e que, por curiosidade, até pelo fato de eu ter uma vida muito... Eu pergunto muito para as pessoas, sabe? Eu falo, você já fez? Você já foi? E aí, o que aconteceu? E como é que é? E tem assim? E tem o quê? Tem, tem isso? Tem aquilo? Eu sou curiosa, entendeu?
A Xuxa, como não te amar? Sério. Obrigada.
Não, é sério, mas é uma coisa... Eu tenho muita curiosidade, sabe?
Mas e depois de fazer 60 anos?
Ah, não, aí não dá. Eu acho que daí não rola. Depois.
Por que que não rola, mulher?
Porque não, eu acho que... Tudo...
Xuxa, eu tô 2 anos na tua frente. Eu vou te falar que rola. Então vamos fazer 60 anos.
Assim.
Cadê a fumacinha?
Vocês entenderam o que eu falei? Eu só tô falando que eu tô 2 anos à frente dela e que é possível rolar em 2 anos a mais.
Não, é que eu acho que nem tudo me é permitido, nem tudo me convém, alguma coisa assim, quando você passa de uma certa idade, porque eu acho que deve ser esquisito uma pessoa...
O que passa de certa idade esquisito?
Esquisito
o quê,
não é não, mulher.
O que é esquisito? Assim, deixa ela completar.
Passar de swing, pelo amor de Deus.
Volta aqui não, e conta.
E volta pra contar como é que foi.
Convida a gente.
Pelo amor de Deus!
Eu não, tu não fala nada pra mim, porque que eu vou falar pra
Xuxa,
tu?
Você tem 2 anos pra ir na casa de swing e voltar aqui contar pra gente, porque eu tentei, mas não consegui.
Ela não, deixa ela ali.
Eu tô meio em depressão aqui, que eu tô pensando em revelação que eu vou fazer, não tem nada.
Que
eu
vergonha.
Também não, eu sou vergonha? Uma pessoa assim, eu vou falando as coisas que eu vou...
Gente, mas espera aí rapidinho, que você... Você falou uma fofoca pesada aqui.
Agora?
Você foi e não conseguiu, porque tô com vergonha?
Foi.
Não julgo.
Não, pera, então, vamos elaborar o um relato?
Não, gente, eu já revelei. Não vamos entrar em detalhes nas coisas.
Mas foi combinado isso?
Então, agora, uma coisa que eu preciso dizer. Só falar nesse assunto, quando eu começo a falar com o Ju, me dá dor de barriga. Então, eu acho que vai ser que nem o teu chazinho. Acho que não vai rolar. Se eu ver a casa, assim, casa de swing, já tomei o teu chazinho, vai dar piriri, porque eu quero, mas não vai.
E o piriri na casa de swing
não vai ser legal.
Já pensou a Xuxa chegando numa casa de swing?
Não, imagina, gente.
Já pensou?
Aonde? Ai, meu pai. Aí você tá aqui, ó. Pra
ó, galera, ó, galera. Existe ainda?
Ia ser massa.
Existe! O quê? Saia justa acabou.
Oxi.
Justo quando a gente tava encontrando a Xuxa na casa do swing.
Juro que eu ia. Juro por Deus que agora... Ju não tá aí.
O Ju
deixa a cachorra com alguém. E a gente tendo Marrakech.
Até se animou, acho que agora rola.
Me animei. Mas agora eu fiquei triste, porque o Sérgio Justo acabou.
Ah, sério mesmo?
Eu juro por Deus.
Não, acabou também nesse momento. Eu tô aqui em choque, muito bom.
23 horas e 40 minutos. Você vai ficar agora com a estreia de Negro Muro, uma série que retrata personalidades negras da cultura brasileira. Sensacional. Sensacional, real. Nesse episódio tem Alcione, mulher admirável, é a grande homenageada. Nosso salve para Marrom. E dia 21 de março, às 21h30 da noite, tem um especial com Xuxa no Que História É Essa, Porchat, que dizem que foi babado. Babado, não foi?
Foi, mas antes tem Serginho
Grosman. Mas antes tem agora, esse sábado.
11, Serginho Grosman, daí tem também Que História É Essa. Aí, se eu falar, vou esquecer alguma coisa. É, tem...
Quer mandar um beijinho para quem?
Beijinho. Ai.
Pega ali o microfone,
faz. Ai, isso, faz.
Ai, por favor. Marisha. Você gostaria de mandar um beijinho pra quem?
Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, especialmente pra você.
Maravilhoso.
Gente, pra vocês até semana que vem, muito obrigada pela companhia. Pra nós todas, O sofá é seu, tá? Se você estiver aqui no Brooklyn, pá, passa liga, aí. Vem, que depois a gente aperta swing. E acaba mais um. Tá? Passa aqui. Ó, passa aqui. Comida vegana. A gente trabalha com quase qualquer coisa aqui, né? E nós vamos seguir juntas nessa temporada que tá apenas começando e olhando no fundo do olho de cada uma de vocês. Vai ser foda.
Sim.
Já tá sendo. Yeah. Então avisa pra mãe, pra irmã, pra prima, pras amigas todas que esse episódio do Saia Justa tá aberto pra não assinante no Globoplay. É só chegar, assistir a hora que você quiser, twittar, mandar mensagem pra gente, que a gente tá sempre ligada.
Ai, né? Não esqueci verdade, que no Multishow. Hein? E não esqueci que no Multishow vai ter o meu aniversário. 26 de mesmo.
Multishow, a nave,
Multishow com X. Multishow também. Não esqueçam.
Muito, muito obrigada. Foi muito bom dividir esse sofá com você. Tu é foda. Você sabe disso. Você sabe que eu já te disse isso.
Que bom, obrigada.
Eu passei
obrigada,
o último ano num grupo de WhatsApp com a Xuxa. Isso vai ser um capítulo da minha biografia. Né? Nós e mais 200 pessoas. Acabou. Ah, só um último debatezinho. Vem cá, no Dia das Mulheres. Faltou perguntar isso no programa. Flores. Alguém ganhou flores? Eu ganhei. Flores ou Pix?
Pix.
Ah, pelo amor de Deus. Anota aí meu número aí.
Pix. É o CPF ou o celular? Ai, é o CPF. Eu vou botar a Xuxa, abobrinha ou berinjela?
Berinjela, abobrinha. Ai!